Olá, boa tarde. No PSD, Açores apelou hoje à responsabilidade dos restantes partidos na votação da proposta da República de atribuição do montante adicional de 75 milhões de euros à região para redução do endividamento em 2025. Segundo o secretário-geral do PSD na região, Luís Pereira, no seguimento da última reunião da Comissão Política Regional, o partido saúda a vitória negocial do líder regional social-democrata e do governo regional, José Manuel Bolheiro, quanto à justa e adequada compensação financeira do Estado em relação aos Açores.
Assim, em sede do debate de especialidade do Orçamento do Estado na Assembleia da República, será votada uma proposta relativa a um montante adicional de 75 milhões de euros para os Açores, que permite a redução das necessidades de endividamento líquido em 2025 em igual montante.
Luís Pereira, que falava em conferência de imprensa, acrescentou que também haverá uma proposta de autorização de 150 milhões de euros para a conversão de dívida comercial em dívida financeira, o que permitirá à região pagar mais depressa aos seus fornecedores.
O PSD Açores apela, por isso, na sequência destas negociações e destas propostas de alteração, à responsabilidade das restantes forças políticas em votação destas propostas, colocando sempre o superior interesse dos Açores em primeiro lugar.
Recorde-se que, segundo anunciou na sexta-feira o Presidente do Governo Regional, José Manuel Bolheiro, os Açores vão receber um reforço de 75 milhões do Orçamento do Estado para o próximo ano e a Lei de Finanças Regionais vai ser revista no primeiro semestre do próximo ano.
Informação regional e simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo dos Açores tenciona aplicar em 2025 um plano regional para apoio a pessoas sem abrigo para responder às situações que se verificam na região, sobretudo nas ilhas de São Miguel e da Terceira.
Em 2025 vai ser lançado o primeiro plano regional para a pessoa sem abrigo. É um estudo exaustivo. Identificou desde já que na região 386 pessoas nesta condição, maioritariamente nas ilhas de São Miguel e na Ilha Terceira, como seria expectável, e muito, também sem surpresa para todos nós, um problema muito acentuado no Conselho de Ponta Delgada. Isto vai fazer com que haja aqui duas atuações, numa fase imediata, uma implementação direta no Conselho de Ponta Delgada e, naturalmente, a nível regional também terão de ser tomadas medidas, mas atendendo que há uma emergência, e nós assumimos isso, há uma emergência no Conselho de Ponta Delgada, será por aqui que este plano se iniciará.
Mónica Seidi, Secretária Regional da Saúde e Segurança Social, falava no primeiro encontro sobre as juntas de freguesia enquanto suporte da comunidade, promovido pela ANAFRE, a Delegação dos Açores da Associação Nacional de Freguesias. A governante adiantou que no âmbito do estudo foram auscultadas 87 entidades com intervenção direta e indireta na problemática e entrevistadas 50 pessoas em situação de sem-abrigo e ainda 15 familiares que relataram a sua experiência. Ainda neste encontro, as freguesias dos Açores mostraram-se disponíveis para colaborarem com o Governo Regional no combate aos comportamentos aditivos, por serem as instituições que estão mais próximas da população.
Queremos fazer mais e estamos disponíveis para esse combate. Portanto, em que circunstâncias somos o primeiro impacto que a população tem. Portanto, a população sabe onde moramos. Estamos na porta do Presidente Junta. E ele vai às outras contas, toca na campainha e fala connosco. E costuma dizer que o mês que estou é na rua. Portanto, com isto estou aberto a toda a população e às suas necessidades.
Manuel António Soares, coordenador nos Açores da ANAFRE, que também é presidente da Junta de Freguesia do Livramento em Ponta Delgada, referiu que o executivo açoriano também pode contar com as freguesias para ajudar a corrigir as consequências do fenómeno, como sejam situações de pessoas sem abrigo.
Pode, sim. E também tem sido um grande parecer com as ajudas, nomeadamente com a aprovação do novo acordo de cooperação técnica e financeira que reforçou as verbas a transferir para as juntas e também as ações, onde se inclui também a ação social. Portanto, nós somos parceiros do governo, como o governo também tem sido nosso parceiro e tem tido alguma atenção para connosco.
Manuel António Soares adiantou ainda que as juntas de freguesia dos Açores já colaboram com as entidades na sinalização de casos de comportamentos aditivos e de sem-abrigo, prestando também apoio às famílias atingidas pelo flagelo.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O projeto Zero Desperdício, implementado pela Câmara Municipal de Ponta Delgada, tem conseguido recuperar por mês mais de 3 toneladas de alimentos, prevendo que este número possa aumentar no futuro. Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Segundo Cristina Canto Tavares, vereadora com o Pelouro da Ação Social, estes são resíduos alimentares evitados e, nesse sentido, a autarquia contribui fortemente para a questão do impacto da sustentabilidade.
Isto, de facto, são números consideráveis, tendo em conta que estas toneladas mensais não vão para o aterro. Portanto, nós estamos aqui a contribuir fortemente para o impacto na sustentabilidade, nomeadamente na questão dos resíduos alimentares, porque esta redução do desperdício alimentar tem vindo a aumentar desde 2016 para cá. Os dados que tenho recentes são de facto desta repolha de 3 toneladas mensais e prevemos um aumento. Por um lado, quer por parte dos doadores, estamos a falar aqui não só dos dois grupos financeiros, Bem Saúde e Finansur, mas também muitos restaurantes que diariamente nos disponibilizam estas refeições.
A autarca que falava à Atlântida, no âmbito da Semana dos Resíduos dos Açores, inserida na Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos, que decorre entre hoje e domingo, considera assim que são por isso um exemplo em termos daquilo que é a redução do desperdício alimentar.
Não só nos custos que isto traz em termos ambientais, como também nos custos que as famílias acabam por não ter, nomeadamente na aquisição dos alimentos, e depois, se quisermos falar um pouco naquilo que é o impacto das embalagens e daquilo que é o lixo associado, ou o desperdício associado à confecção de uma refeição, estamos claramente aqui a contribuir para reduzir a pegada ambiental.
Para Cristina Canto Tavares, este é um projeto vencedor, não só na área da sustentabilidade ambiental, mas também no combate à pobreza e à exclusão social. O projeto Zero Desperdício está no terreno desde 2016, é gerido pela autarquia de Ponta Delgada e operacionalizado pela Associação Séniores de São Miguel. Atualmente apoiam com refeições mais de 70 famílias carenciadas, instituições e cerca de 50 sem abrigo, espalhados por 5 freguesias da malha urbana do concelho.
Neste momento nós estamos aqui apoiado regularmente, ou seja, semanalmente, mais de 70 famílias e recentemente, desde o passado mês de setembro, temos conseguido dar resposta também a um número crescente de pessoas em situação de sem-abrigo, mas também instituições com valências, nomeadamente de centros de convívio e centros de dia com idosos, que também beneficiam, nomeadamente na distribuição do que nós chamamos os secos, que são, portanto, pequenas lanches, digamos assim, para colmatar as falhas que algumas freguesias, de facto, nos têm manifestado junto da população sénior. Podemos dizer que mais de 100 pessoas mensalmente têm beneficiado deste projeto.
Este ano, a 16ª Semana Europeia de Prevenção dos Resíduos tem como temática "O desperdício alimentar não tem paladar". O município vai participar na 15ª Semana dos Resíduos dos Açores com a realização de 3 ações de educação ambiental.
Carolina Sousa, da Rádio Atlântida.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
O sismo de magnitude de 3.9 na escala de Richter foi sentido na ilha de São Miguel, informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera. Num comunicado, o IPMA disse que o abalo foi registado pouco depois das 3:30 da manhã e teve epicentro a cerca de 20 quilómetros a sul do Faial da Terra, no concelho da Povoação. Numa primeira nota, o Instituto tinha estimado em 3.7 magnitude do sismo e dito que não tinha recebido qualquer informação que tinha sido sentido. No segundo comunicado, o IPMA referiu que o abalo não causou danos pessoais ou materiais e foi sentido com intensidade máxima 3 na escala de Mercalli modificada na freguesia dos Arrifes, em Ponta Delgada. Este foi o segundo sismo a atingir a zona de Faial da Terra no espaço de 5 dias após um abalo de magnitude de 2.7 na escala de Richter, registado na passada quarta-feira. Que educação é como se chama a conferência que vai decorrer amanhã, pelas 10 horas, no Anfiteatro 8 da Universidade dos Açores, em Ponta Delgada. O juiz conselheiro Álvaro Labrinho Lúcio será o orador, jurista, escritor e professor, amplamente reconhecido pela sua obra sobre os direitos humanos, cidadania e educação. Foi ministro da República nos Açores entre 2003 e 2006, promovendo a autonomia e o diálogo cívico. Labrinho Lúcio será homenageado com o título de Doutor Honoris Causa pela Universidade Açoriana na próxima quarta-feira.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
No desporto, o Lusitânia não foi além de um empate na recepção ao 1 de dezembro. No Campeonato de Futebol dos Açores, o jogo entre candidatos ao título terminou sem golos. Lino Inocêncio, do Rádio Clube de Angra.
Na Liga 3 em futebol, o Lusitânia aproveitou a pausa na competição para acertar calendário. Tinha uma jornada em atraso, mais concretamente o jogo relativo à terceira jornada, recepção ao União 1 de dezembro, com um empate a um golo a ser o resultado final. No final da partida, Pedro Costa lamentou a sua equipa não ter tido mais controlo no jogo.
Não tivemos controlo de jogo contra um adversário que é forte, um adversário muito forte, com muitas individualidades, e que os meus jogadores bateram-se bem, mas nem sempre conseguimos controlar o jogo como tem sido habitual nos últimos jogos, e com isso não conseguimos criar mais oportunidades, não conseguimos ser mais fortes. Mas pronto, foi um jogo duro e os meus jogadores, por um lado, tiveram a atitude e a competitividade que tem sido pedido e que faltou se calhar nos últimos jogos. Desta vez não conseguimos, na qualidade, desmontar e anular o adversário como tem sido habitual.
Pedro Costa, treinador da equipa de futebol sénior do Lusitânia, que agora com os mesmos 11 jogos das restantes equipas, tem 7 pontos, ocupa a 10ª e última posição numa tabela classificativa que é liderada pela equipa do Belenenses. Já ainda no futebol, mas no Campeonato de Futebol dos Açores, jogou-se este fim de semana para a segunda jornada, com uma partida a não ter sido realizada. Falamos do Grupo Desportivo São Roque, Grupo Desportivo Valense, devido a dificuldades nas ligações aéreas entre a Ilha de São Jorge e a Ilha de São Miguel. Vamos aos resultados da segunda jornada. Angrense 3, Guadalupe 1, Lagense do Pico 0, Rabo de Peixe 1, Santa Clara B 0, Juventude Desportiva Lagense 0 e Praense 1, Barreiro 0. Ao fim de duas jornadas, com 6 pontos a liderar, está o Rabo de Peixe e Praense. Juventude Desportiva Lagense com 4, os mesmos que tem o Santa Clara no terceiro e no quarto lugar. Na quinta posição, o Angrense com 3, os mesmos que tem o Sporting de Guadalupe. Sem pontuar está o Lagense do Pico, o Grupo Desportivo de São Roque, Grupo Desportivo Valense e o Barreiro.
O desporto é terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde e boa semana.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.